Olá, tudo bem? A segurança no trânsito é o tema da campanha Maio Amarelo, que surgiu aqui no Brasil e hoje já se espalha por outros países. Esse ano a grande preocupação é com os motociclistas, que têm sido as principais vítimas dos acidentes mais graves. O slogan da campanha é: No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. Se você faz parte desse universo, seja como motorista, motociclista, ciclista ou pedestre, vale a pena acompanhar o nosso podcast. Eu converso aqui no estúdio com o consultor de transporte e trânsito, Ozias Batista, e com o cirurgião e gerente médico do Hospital João 23, Rodrigo Muzzi. Muito obrigado pela presença, Ozias. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Eu queria começar perguntando para você, Ozias, o seguinte. A campanha Maio Amarelo fala justamente dessa questão de enxergar o outro, que chama atenção um pouco para a atenção dos motoristas. Você acredita que as pessoas, os motoristas hoje, eles estão mais desatentos? Por exemplo, o uso do celular aí é algo que pode colaborar para essa desatenção, justamente para a campanha chamar a atenção para esta atenção dos motoristas?
Com toda certeza. Tem um dado proveniente de um estudo técnico que fala que quando você está falando ao celular, você está aumentando 4 vezes a chance de você se envolver em um acidente. Se você estiver teclando no celular, você aumenta 23 vezes a chance de você ter um acidente. Então, assim, é um dado. E hoje, ninguém consegue mais ficar sozinho consigo mesmo. Então, as pessoas, em qualquer momento, já tiram o celular no elevador tal, e no trânsito. E isso realmente é um grande causador de acidentes.
Rodrigo, o número de acidentes, a gente vai ver numa estatística que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele vem variando. Às vezes tem um ano que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, a questão da gravidade dos acidentes, parece que a situação está um pouco pior agora. É verdade? Realmente isso procede?
É a impressão que a gente tem. Não só a gravidade, como o aumento. Esse ano, especialmente, a gente notou um pouquinho de aumento.
Um pouquinho de aumento em relação ao ano
passado. Pelo menos nesse mesmo período, né? Tem o resto do ano aí para a gente computar. Mas a gravidade aumentou muito pela velocidade que os motociclistas andam e pelo tipo de acidente, né? Muito motociclista andando em via de alta velocidade, como BRs, e esses acidentes tendem a ter uma gravidade muito maior dos acidentes.
A gente estava falando aqui que é quanto maior a velocidade, necessariamente pior é a situação.
O nível de trauma que o paciente vai ter, o nível de lesão que ele vai ter, é diretamente associado com a velocidade. Se eu tiver baixa velocidade, pode ter um acidente com menor trauma. Se eu tiver alta velocidade, com certeza ele vai ter uma lesão maior.
Nós vamos ver alguns dados que mostram que a questão das motos é a mais grave, né? Quais seriam os principais problemas que a gente tem desse conflito entre motorista de automóvel e os motociclistas?
O principal de todos é a falta de preparo que os motociclistas têm, né? E isso não é falar mal do motociclista, não. É falar mal do sistema que solta o motociclista no trânsito sem nenhuma preparação. Nós temos um exame de habilitação hoje, que é uma prova feita num circuito fechado, completamente isolado, onde o motociclista roda sozinho, sem caminhão, sem pessoa na garupa, sem frear direito, sem usar a moto na sua, sem passar marcha. Então ele faz aquele exame. No dia seguinte, ele está em Belo Horizonte, no anel rodoviário, com uma namorada na garupa, num lugar que ele nunca andou. Ou está lá em São Paulo, ou está em Juiz de Fora, em qualquer lugar, com a mochila nas costas, levando uma entrega, olhando para o relógio e tentando fazer isso. Ele nunca aprendeu a fazer nada no trânsito. Com quem que ele aprende? Ele aprende com os que já estão lá na frente, que já estão cheios de vício. Então, hoje, o comportamento do motociclista é absolutamente indefensável. Eles desobedecem tudo e o nível de velocidade, porque estão lutando contra o relógio, principalmente os profissionais, o nível de velocidade está aumentando incrivelmente. A desobediência a semáforos, desobediência à regulamentação e o excesso de velocidade é que é o causador do acidente, principalmente com as motos.
Uma das estatísticas relacionadas a acidentes de trânsito que a gente encontrou foi justamente do Hospital João 23, que é o maior hospital de urgência e emergência aqui do estado, e que mostra aqui o número de atendimentos relativos aos acidentes e também o tipo de veículo envolvido. Vamos ver essas estatísticas para a gente entender um pouquinho melhor.
Foram cerca de 10 mil atendimentos acidentados de trânsito no hospital em 2025. 68,5% envolviam motociclistas, 13% pedestres, 11% foram atendimentos de ocupantes de carros de passeio, 4% de passageiros de ônibus e 2,6% de ciclistas.
Osias, você já estava falando que a questão da origem, vamos dizer assim, nessa questão das motos, de ser mais rígida a aprendizagem do motorista para levá-lo para as ruas. Você acha que isso é mais importante do que uma campanha educativa, do que eventualmente mudanças em alguma lei de alguma coisa? O que, que seria mais também importante para a prevenção desses acidentes, para a gente tentar diminuir esses números e diminuir a gravidade deles?
Essa é uma questão que podemos dizer que é até matemática, né? Você tem que ver o que você consegue atingir com campanhas extremamente importantes e meritórias, como o Maio Amarelo, quantidade de motociclistas que você consegue atingir contra a quantidade de motociclista totalmente despreparado que está sendo jogada no trânsito a cada dia. Então você tem uma enchente de novos motociclistas não preparados, totalmente inabilitados para conduzir a moto, muito maior do que aquilo que você consegue atingir lá na frente. E exatamente por essa quantidade muito grande, uma dificuldade enorme de fiscalização. Infelizmente, nós temos o conceito no Brasil que a fiscalização é uma coisa arrecadatória, que a fiscalização é só para importunar. Não, a fiscalização é exatamente para proibir, evitar que aconteçam os acidentes. Então, os motociclistas, eles não conseguem ser fiscalizados, os órgãos de trânsito não conseguem fiscalizar esse enxame de motos, as motos estão andando completamente desregradas e é difícil você atingi-los depois que eles já montaram na moto. Uhum. Né? Na hora que ele monta na moto, ele está voando, ele não enxerga mais a moto, ele está voando no meio do trânsito. Então, atingir esse cara depois é muito difícil, eu tenho que atingi-lo antes, eu tenho que soltá-lo em campo preparado. E veja bem, não se faz nada em termos de governo federal, em termos de legislação para consertar isso. Uhum. Foi feita uma resolução que mudava o processo de habilitação de uma forma discutida com toda a sociedade técnica, com os motociclistas no Brasil inteiro, com os motoristas no Brasil inteiro. Se fez uma nova resolução para mudar o processo de habilitação. Só que aí eles inseriram um artigo, no final de contas, inseriram um artigo que contradizia tudo que estava sendo escrito antes. Então essa resolução foi barrada. E nós continuamos do mesmo jeito que nós estamos há dezenas de anos, com trânsito diferente, com volume diferente, com equipamentos diferentes, com um modelo completamente superado, infelizmente.
Perfeito. Bom, o Rodrigo, quando chega um acidentado lá, por exemplo, principalmente de moto, que a gente está falando aqui, em geral, qual que é o tempo de recuperação dele? Ele demora muitos dias, chega a demorar semanas? Como é que funciona isso?
Depende muito do tipo de trauma, né? Uhum. Como a gente estava falando aqui, os traumas mais leves, né, os mais comuns, que são corriqueiros, com fraturas de membros, o paciente fica ali pelo menos uns 3, 4 dias para começar o processo de fazer a cirurgia. Se uma cirurgia for o suficiente, for uma fratura, mas uma fratura mais simples, esse paciente ainda vai ficar aí mais uns dias no hospital, vamos pôr 7 dias no total, que é a média que fica, para poder ir fazer a recuperação em casa. A recuperação vai depender, mas para o paciente voltar 100% para a atividade dele, que é dirigir, ser um motociclista, que é, normalmente é o trabalho deles, ele vai demorar aí pelo menos 2 meses. Isso aí é o paciente que vai rápido. Esse é o que vai mais rápido. Sim. E a gente pensando que um paciente que tem um trauma craniano, ele pode nem voltar à atividade dele. Ou ter uma lesão, uma fratura grave de fêmur, com uma colisão lateral num carro contra uma moto, por exemplo. Moto não tem carenagem. Vai direto na perna do paciente. Pode ter uma lesão que vai deixar uma sequela motora para ele pro resto da vida.
Osias, você começou a falar aí da questão das mudanças da habilitação, né? Esse ano agora houve uma mudança aí da possibilidade de ter uma habilitação sem, inclusive, frequentar uma autoescola. A justificativa foi a diminuição dos custos para se tirar uma carteira de motorista. Nesse caso, acredito que para os carros de passeio. Para as motos também mudou alguma coisa? Facilitou ainda mais? Não se pensou nessa rigidez um pouco maior na moto na hora de fazer essa modificação? Quer dizer, mudou e ainda parece que não foi o ideal, ou talvez está pior um pouquinho.
Nós temos, infelizmente, uma mentalidade que você tem que facilitar as coisas para as pessoas. Imagina se nós fôssemos facilitar a obtenção do brevê de piloto comercial de avião.
De avião.
Então, assim, jamais se pensaria numa coisa dessa, porque ele está transportando vidas. Então, como o nosso dia a dia, todos nós acabamos sendo motoristas ou motociclistas, eu sou motociclista há mais de 50 anos, então o que acontece? Nós temos que ter mais cuidado com essas pessoas. E temos que lembrar uma coisa muito importante. As pessoas falam assim, tem que proibir moto, tem que tirar a moto está causando isso. Assim, a moto trouxe, principalmente depois da pandemia, onde o garçom que trabalhava, olha que coisa interessante, o garçom que trabalhava, o restaurante fechou. O que ele fez para sobreviver? Foi entregar comida, ele foi para trabalhar no delivery. Quando esse garçom que pegava um ônibus à noite, o restaurante dele voltou a funcionar, ele não voltou para o ônibus.
Ele tem a moto agora para poder...
Então, a moto ela permite que a pessoa entre, chegue na porta da casa dele, no aglomerado, no alto do morro, que ele saia a hora que ele quiser, que ele vá aonde ele quiser. Então, a moto dá uma flexibilidade ao ser humano que o transporte público, por melhor que seja, não dá. Então, hoje nós temos um crescimento, vamos dizer assim, lúdico da moto, da capacidade da moto atender as pessoas. E nós temos todos que olhar isso com muito carinho, o governo tem que olhar isso com muito carinho e não simplesmente deixar isso acontecer, porque é igual uma esponja, você joga água, ela absorve tudo. Então, nós temos que cuidar muito bem para entregar essas pessoas ao trânsito preparadas para não morrerem. E nós não estamos vendo isso, infelizmente.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo você pode acompanhar no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. O título é Maio Amarelo, Enxergar o Outro é Salvar Vidas. A produção é da Helena Câmara, edição de imagens da Leonora Malar e edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos e até o nosso próximo podcast.